As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Abriu uma nova fase para o transporte público de passageiros na região do Médio Tejo. O serviço Link de transporte a pedido foi alargado para abranger as 13 sedes do concelho do Médio Tejo, como a ERTS aqui noticiou oportunamente. O Link é um serviço de transporte público, poderá ser uma boa solução para os estudantes do ensino regular e profissional, como também para turistas que afluem à região e para a população em geral. É possível usufruir de 30% de desconto na aquisição da carteira de 10 bilhetes pré-comprados. O Link funciona a preço reduzido, entre 3 e 4 euros para todas as ligações do Médio Tejo. Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, refere que para utilizar o Link basta recorrer ao sistema de reservas que são feitas através de um número de telefone gratuito.
Este transporte é em tudo semelhante a um transporte público de passageiros. Tem paragens, tem um determinado circuito, tem um pressário pré-definido. A única coisa que distingue o transporte público é que ele apenas realiza desde que a pessoa faça a sua reserva até às 15 horas do dia anterior para o número que é utilizado para o transporte a pedido, que é o 800-209-226. E, portanto, é feito, tem que ser feito de segunda à sexta-feira. E aqui também há uma pequena inovação que registamos, é que o transporte a pedido em alguns dos circuitos, que corresponde também aos circuitos mais ligados às cidades, passa a funcionar também no período de fim de semana, portanto passa a haver alguns circuitos em fim de semana. A marcação tem que ser feita de segunda à sexta-feira. À sexta-feira, quer para os dias de... quer para as marcações do fim de semana, quer para as marcações da segunda-feira seguinte. E, portanto, é um modelo que também tem a vantagem de não termos que mobilizar o transporte e não termos custos para o transporte se não tivermos utilizadores. E, portanto, desse ponto de vista, é muito mais eficiente e muito mais amigo do ambiente. O Link... como portanto, nós começámos isto há praticamente um ano atrás, teve o mês de janeiro e de fevereiro que estava a ter crescimentos exponenciais, portanto, a mais de 50% ao mês. A partir de março e com o confinamento caiu de uma forma abrupta, e os utilizadores do Link são essencialmente neste momento pessoas que optaram por deixar de utilizar o seu veículo particular para utilizar o serviço do Link. Portanto, este serviço não é concorrencial com as linhas existentes do transporte público de passageiros tradicional, mas antes vai encontrar o seu mercado, assim posso dizer, em pessoas que antes utilizavam a sua viatura particular e que passam a utilizar o Link. E, portanto, não foi manifestamente utilizado no âmbito turístico, que é também a nossa ambição no futuro e quando tudo isto estabilizar, mas, portanto, tem sido essencialmente em movimentos pendulares para o mercado de trabalho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comissão Política Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata tomou posição em torno dos recentes acontecimentos na Corporação de Bombeiros, em especial depois da saída do Comandante Carlos Gonçalves, que, como a ERTS deu conta, pediu admissão de funções. No texto em causa, o PSD garante que, ao longo dos anos de governação municipal socialista, tem vindo a alertar para os sucessivos problemas que têm ocorrido no seio da Corporação de Bombeiros. Problemas que têm levado à contínua diminuição do número de bombeiros, sejam eles mais antigos e voluntários, que passam pelo quadro de honra, ou profissionais que pedem transferência para outras corporações. De facto, desde o início da governação do Partido Socialista, que a corporação se tem vindo a degradar a olhos vistos com sucessivas más decisões, desde o fim das poucas gratificações que existiam ao termo do transporte não urgente de doentes. No entanto, o principal problema, referem os sociais-democratas, passa pela deterioração das relações entre o comando e os bombeiros, gerando um enorme mal-estar, situação que tem vindo a ser constantemente ignorada pela Presidente da Câmara Municipal, que parece indiferente ou até conivente com a mesma. O comunicado refere ainda que, apesar da dedicação e esforço das mulheres e homens do Corpo de Bombeiros de Mar, a situação tem levado à deterioração da qualidade e da eficácia do serviço prestado pela Corporação, pondo em risco o socorro de todos os tomarenses, que só não é tão visível pela intervenção das corporações vizinhas.
Rádio F, a primeira a informar.
Já está a decorrer a campanha solidária Junto pelos Nossos, organizada pela Junta Urbana de Tomar. Esta é uma iniciativa que anualmente tem vindo a recolher verbas para ajudar instituições sociais da cidade de Tomar, casos da Acrescer, APAT, Caritas, CIR e Cruz Vermelha. Tânia Martim, dos Serviços Sociais da Freguesia Urbana e responsável pela organização da campanha, refere que a iniciativa conta com um conjunto de instituições que ano após ano tornam possível levar a cabo esta ação.
Nós não fazemos isto sozinhos. O município, claro, está sempre, em todas as nossas iniciativas, é sempre a pessoa que está, a entidade que está ao nosso lado, e graças ao município é que nós conseguimos fazer tanta coisa. Mas não só. Temos que agradecer, claro, à Rádio Hertz, à Cidade de Tomar, ao jornal Cidade de Tomar, porque estão sempre presentes, sempre a divulgar as nossas iniciativas, porque também é assim que nós chegamos mais longe. E nós estamos aqui a angariar para estas associações, mas também bem que podíamos estar a ajudar aqui o os meios de comunicação locais, porque infelizmente a vida não está bem para ninguém e para vocês também não. E se todos contribuirmos um bocadinho, é isso que nós temos que perceber. Quando se fala de consumismo, que o Natal é uma época de consumismo, é verdade, podemos dizer que é um consumismo, mas é esse consumismo que paga despesas, é esse consumismo que põe comida na mesa, e nós ao consumirmos, ao comprarmos, estamos a dar a possibilidade aos outros também terem possibilidade de comprar, de ter, de se alimentarem e de ter um teto. Portanto, isto do consumismo tem os dois lados, está bem? Portanto, comprem, vão ao comércio, isto também é uma das iniciativas, não é? Não é por acaso que nós temos aqui uma parceria com o Açúcar ao Quadrado, o Amor Lusitano, o Ateliê de Flores, o Café Paraíso, a Casa da Vera, a Fátima Carte, que se juntou este ano, a Giovanni, o Hostel 2300, o Labela, a Pianica, a Mutióticas, o Mundo de Papel, o Rabanete, os Patarecos, o Pastelaria Tropical e o Restaurante do Jardim, porque todas estas entidades precisam que alguém lá vá, que consuma, que frequente, que beba um café, que compre um pão, que vá jantar, e este ano mais do que nunca, está bem? Portanto, apelamos a todos. Nesta campanha o objetivo é esse.
Tânia Martim referiu ainda algumas parcerias que permitem levar a cabo o trabalho para colocar de pé todas as componentes da campanha.
A Santa Casa da Misericórdia, o ATL de Valdonas, que já é pelo sexto ano consecutivo, que está aqui sempre exímio com os seus projetos e trabalhos fantásticos, e muitos parabéns, Cristina, por isso. Este ano desafiámos os monitores da Junta Anima, que eles são o chamado pó para toda a obra, e também fizeram aqui uma decoração este ano para o Ateliê de Flores. A Quinta dos Encantos, o Jardim de Infância Raul Lopes, que mete os pequeninos todos, a exploração infantil, mesmo naquele hotel, todos trabalham muito para fazer a sua decoração, que está magnífica. O Jardim Escola João de Deus, tanto o 1 como o 2, o hotel de Carvalho de Figueiredo, a Academia dos Sonhos, portanto, quando forem passar ali na corredora, prestem atenção ali ao hostel, tem lá umas decorações magníficas. O CID, que recebe, mas também contribui, também tem que trabalhar para poder levar depois a fatia, também tem o seu contributo. Os Templários, a Infante do Henrique, a Raul Lopes, a Creche e o ATL da Sociedade Escolar Harmónica Gual em Paz, também está aqui representado. O CAST, e este ano juntou-se uma associação que muitos de vocês não conhecem, mas também era importante começarem a conhecer, que se chama Solo Adventures. São alguns jovens tomarenses que infelizmente não trabalham em Tomar, estão fora da cidade, mas continuam a vir para o nosso concelho fazer iniciativas gratuitas para a população. Portanto, procurem nas redes sociais Solo Adventures. Portanto, a todos eles nós queremos agradecer, porque esta campanha é mesmo isto. É sermos muitos, é trabalharmos todos uns para os outros, e isto não é só porque fica bonito, é mesmo assim, não é? E se nós nos isolarmos, não chegamos a lado nenhum. Portanto, este ano, mais do que nós apelarmos também para esta campanha, apelamos para que com os devidos cuidados, porque temos que nos proteger uns aos outros, mas proteger-nos uns aos outros também não é só estarmos fechados. É irmos aos sítios e darmos a possibilidade das outras pessoas também terem e para o mundo continuar a circular, está bem? Saúde e economia e no final ficamos todos um bocadinho melhor.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O próximo ano deverá trazer o aumento nas taxas dos resíduos que atualmente são pagas na fatura pelos consumidores da Tejo Ambiente. Como refere a Presidente do Município de Tomar, vai passar-se dos 11 para os 22 euros por tonelada de resíduos recolhidos, aumento que será refletido naquilo que é pago pelos consumidores. Anabela Freitas refere ainda que até 2023 o município vai estar obrigado a realizar a recolha de biorresíduos, o que também vai trazer um novo aumento na fatura ao consumidor.
O que está previsto é um aumento significativo, portanto, para o dobro, de uma das taxas que vem associada à recolha de resíduos sólidos, que é a TGR, taxa de gestão de resíduos, que está neste momento em 11 euros por tonelada e aquilo que está previsto é passar para 22 euros a tonelada. Isto não tem a ver com a RSTJ, tem a ver com uma alteração legislativa que tem implicações em todas as entidades em alta de gestão de resíduos e aí quem irá pagar seremos todos nós. A Associação Nacional de Municípios tomou uma posição no sentido de vir contra este aumento brutal, diria eu, da TGR, se for aprovado, e efetivamente todos nós iremos ter um aumento naquilo que é o que pagamos de resíduos sólidos. Outra coisa que também se fala, e que está, está mesmo em vigor, e Tomar está num desses conselhos, porque numa primeira fase são só conselhos acima de determinada população, é a questão da recolha dos biorresíduos. Portanto, os conselhos têm, agora de cor não sei, penso que até 2023, que aplicar a recolha de biorresíduos, e a recolha de biorresíduos implica um investimento muito grande que está associado a taxas também elevadas e que, portanto, esta questão dos biorresíduos poderá também levar a um aumento daquilo que iremos pagar. Abriu uma candidatura para fazer, no âmbito dos biorresíduos, abriu uma candidatura para se fazer um plano de recolha de biorresíduos, porque se na parte mais rural do concelho a questão dos biorresíduos não coloca grandes problemas, na cidade coloca, porque pode haver apartamentos que são pequenos e colocar mais um caixote dentro do apartamento, ainda por cima no verão, com biorresíduos, ainda por cima no verão, em que nós temos temperaturas muito elevadas, não nos parece que seja correto. Então candidatámos, que foi aprovada a candidatura, no sentido de fazer um plano de recolha de biorresíduos. Uma coisa é recolher na parte rural, outra é na cidade, e tem que haver aqui diferenciação, até no tipo de contentores a utilizar, até poder estudar outras hipóteses, que é, em vez dos contentores estarem em casa da pessoa, a pessoa poder ir descarregar, mas tendo um cartão para poder ter associado descontos, e portanto tem que estudar aqui as várias hipóteses de aplicação. Agora, não, sejamos claros, a aplicação dos biorresíduos também vai fazer aqui um aumento, mas isso não será para já. Aquilo que poderá ser para já é precisamente o aumento da TGR, portanto isso aí, mas vai a todos, a empresas e a particulares.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Dezembro é o mês do Natal, tempo de celebração e convívio em volta da mesa, muitas vezes associada a abusos calóricos que naturalmente se refletem no peso e na saúde. Sabiam que 2 quilos é o peso médio que ganhamos durante as festas, resultado dos excessos que cometemos? E que nesta altura do ano há um pico de doenças cardíacas e perturbações gastrointestinais? É preciso contermo-nos, e neste sentido, para que as festas não prejudiquem a saúde nem pesem na balança, traga aos ouvintes algumas sugestões para um Natal mais saudável, tais como iniciar a véspera e o dia de Natal com um pequeno almoço completo e equilibrado, evitando os doces e outros alimentos menos saudáveis. Este pequeno passo vai contribuir para a saciedade e impedir opções mais tentadoras, mas menos saudáveis. Iniciar as refeições natalícias com sopa, de preferência com hortícolas e leguminosas. Hidrata, é fonte de vitaminas, fibras, minerais e antioxidantes, fornecendo menos calorias do que outras entradas da época. Acompanhar as refeições com hortícolas e outros produtos vegetais, desde as tradicionais couves cozidas, aos grelos, cogumelos, ervilhas, castanhas, até às mais recentes berinjelas ou courgettes. Reduzem a ingestão de calorias, gorduras animais e colesterol. Preferir preparados culinários mais simples, como estufados, cozidos a vapor ou grelhados. Degradam menos os nutrientes quando comparados com os assados ou fritos. Optar por pão fresco de qualidade, diversas variedades, incluindo o integral. Fornece menos calorias, gordura e sal do que bolachas, salgados e outros aperitivos, além de ter uma excelente digestibilidade. Reabilitar os figos, ameixas, passas e alperces secos, embora tenham mais açúcar que os frutos frescos, e por isso devam ser consumidos com moderação, são ricos em fibras e pobres em gordura e sal, o que não acontece com a maioria da doçaria. Investir numa grande e colorida salada de frutas. É de elevada densidade nutricional e também fonte de água e fibras. Preferir a água, que contribui para melhorar a diurese, regular a pressão arterial e aumentar a saciedade. Acima de tudo, evitar o consumo excessivo de bebidas açucaradas e alcoólicas, pois contêm maior valor calórico. Praticar atividade física, pois não existe um Natal saudável sem uma compensação da maior ingestão. Com equipamento adequado, todas as oportunidades são boas. Lembrem-se, é possível celebrar o Natal evitando excessos. Equilíbrio é a palavra de ordem para esta quadra. Boas festas para todos os ouvintes e colaboradores da Rádio Hertz.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.